Sala de Entrevistas.
Já estamos de volta aqui com o nosso Azul Cidades pela Rádio Azul. A nossa pauta política segue bastante recheada. Se ontem nós estivemos recebendo aqui nos estúdios a presença do vereador Celso Ávila de Santa Bárbara do Oeste, hoje, nessa cobertura que a Rádio Azul faz, inclusive na semana passada também esteve por aqui o vereador Oséias do município de Nova Odessa, hoje a gente conclui essa semana recebendo a presença do vereador Walter Amado. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Azul. Tudo bem contigo, Walter?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Azul. Tudo em ordem, e vocês?
Maravilha. Então, bom, tá bom, vou começar falando a respeito da última sessão da Câmara. Até num primeiro momento eu falei, como essa Câmara hoje ela é muito repleta de homenagens, abraços, carinhos, afagos, eu falei, bom, será uma última sessão de espírito natalino entre os vereadores, haverá muita alegria, muita harmonia. Mas termina, curiosamente, a última sessão da Câmara dos Vereadores Americanense, o Tiago Martins esbravejando, chamando a Câmara de omissa. Mais do que isso, classificou a Câmara Municipal como covarde, porque no entendimento dele deveria entrar o projeto de subsídio que iria conceder um reajuste aos vereadores na Câmara Municipal. Você se considera como parte integrante dessa bancada que ele classifica como covarde, Walter Amado?
Ô Marcelo, é muito fácil, né, chamar a Câmara Municipal de covarde quando o assunto é subsídio. É muito fácil. Agora, eu quero ver ele falar de uma Câmara covarde quando votou, quando tivemos 10 abstenções numa discussão para proibir o lixo regional na cidade americana, inclusive ele também se absteve do voto. Eu queria ver ele falar de covarde quando a Câmara delegou, passou a autonomia para o prefeito para decidir o subsídio do transporte coletivo da cidade americana, que ele votou favorável. Eu queria ver ele chamar a Câmara de covarde quando quando a Câmara aprovou a concessão do esgotamento do Departamento de Água e Esgoto. Hoje o Departamento de Água e Esgoto pode ficar apenas com a água e com metade da receita. Então é muito fácil, né, Marcelo? Eu sempre me posicionei, eu sempre defendi aquilo que eu acredito e eu não me considero covarde, muito pelo contrário. Eu gostaria que ele falasse os nomes dos covardes e não tão somente numa discussão de subsídio, mas em discussões importantíssimas, como ocorreu na Câmara durante todo esse ano, e muitas vezes ele foi conivente ou ele foi omisso com a abstenção. Inclusive, eu até tentei até acabar com a abstenção na Câmara Municipal sem justificativa, e ele também votou o contrário. Então é muito fácil hoje a gente ouvir um show, né, um teatro na Câmara Municipal sem fundamento nenhum, apenas para fazer teatro.
Participa com a gente dessa pauta política, dessa entrevista com o vereador Walter Amado, meu parceiro amigo Marcos Signe Martim. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Marcelo, Walter, Patrícia, aos ouvintes da FM 82.5.
Você não vai falar bom dia para o assessor do Walter? Como é que é o nome do assessor?
É Micael. Micael.
Micael. Tá aqui do... Eu pensei que era para ficar na sombra. Bom dia, Micael. Tudo bem? Tranquilo. Marcelo, tem uma coisinha para conversar com o Walter. Walter, no requerimento que foi montado, foram colocadas 10 assinaturas, falando ainda sobre a questão do subsídio de 41 e depois de férias e 13º. Você não colocou seu nome no projeto. Embora eu defendo que a Câmara Municipal ela tem que ter um reajuste, porque senão daqui a... Quem quiser sair e entrar na Justiça vai entrar e vai levar esse reajuste, como aconteceu já lá atrás, Walter, que 10 vereadores levaram quase R$600 mil cada um da Câmara. Como é que você se posiciona quanto ao assunto reajuste e depois férias e 13º para os vereadores?
Bom, Marcos, primeiro eu não vi o requerimento, porque como eu não assinei, então eu não tive acesso a esse requerimento. Porque eu sempre bati nessa tecla de que subsídio tem que ter mérito. E eu sempre defendi de que, diante de algumas votações que houveram na Câmara Municipal, eu não vi o mérito, então eu, teoricamente, eu seria contrário ao aumento do subsídio. Então eu não tive acesso a esse requerimento. Mas é muito bom você tocar no assunto sobre um processo que houve lá atrás, inclusive... O vereador Thiago Martins, até ele citou alguns nomes de alguns ex-vereadores Sim. que receberam esse dinheiro. Eu fui atrás para entender o que aconteceu realmente naquela época.
Sim.
O que acontece? Hoje, a lei ela preconiza que nós temos que definir o subsídio da próxima legislatura até 6 meses antes da eleição.
Perfeito.
Correto?
Perfeito.
O que aconteceu naquela legislatura? Um grupo de vereadores, que era a maioria, eles perderam a eleição. E após a eleição, entre novembro e dezembro, eles foram lá e definiram o salário da próxima legislatura como um salário mínimo. Então ali já existia uma inconstitucionalidade naquela ação. Porque eles de pirracinha, como perderam a eleição, e ele falou assim, vamos deixar um salário mínimo para a próxima legislatura, eles votaram e aprovaram um salário mínimo para outra legislatura. Então aquilo era nítido, era notório, de que viria processos no futuro e que poderiam trazer um prejuízo danado para a Câmara Municipal. Quando nós falamos em legalidade, nós falamos em definir o salário da próxima legislatura 6 meses antes da eleição. Porque até os próprios pré-candidatos, eles tomem uma decisão. Vale a pena eu ser candidato a vereador para receber aquele salário que será, que já foi definido pela própria Câmara Municipal, ou não vale a pena? Entendeu? Então, não adianta usar aquele processo lá de trás como justificativa de aumento de subsídio. Isso é uma falácia. Então, hoje, nós temos a possibilidade de definir o salário dos vereadores da próxima legislatura até 6 meses antes da eleição. Nós podemos, sim, também definir como salário mínimo.
Até 6 de abril, então,
Walter. Até 6 de abril.
Do ano que vem.
Exatamente. Até 6 ou dia 2 de abril?
6.
A eleição
é 6.
6 de outubro, então até 6 de abril. Então é exatamente isso. Então nós podemos definir também como salário da próxima legislatura como salário mínimo. Por quê? Porque todas as pessoas que se proporem a ser pré-candidatos, a candidatos a vereador, eles já sabem o salário que eles vão ganhar no futuro. Você está entendendo? Então não existe essa conversa fiada, porque processo e isso e aquilo, não adianta. Hoje nós temos é que definir. Eu acredito sim, Marcos, que bons políticos precisam ser bem remunerados. Isso até mesmo para evitar possíveis corrupções, possíveis rachadinhas, e também para dar a oportunidade de pessoas que não têm uma condição financeira muito grande de poder trabalhar em prol da comunidade. Aí é que está o X da questão, em prol da comunidade. Por isso é que eu falo muito de mérito. Quando eu falo em mérito, eu falo baseado em algumas decisões que a Câmara Municipal teve no passado e que me deixou muito insatisfeito. Então, por isso, hoje, o meu posicionamento é contrário. Agora, 13º, férias, isso é totalmente fora de cogitação. Inclusive, os próprios vereadores lá, em algumas reuniões, a gente percebeu que a maioria já era contrário a isso e eles eram apenas favoráveis à reposição inflacionária. Que isso é uma verdade. Desde 2017 eu estou como vereador na Câmara Municipal e o meu salário é o mesmo. Eu recebo R$10.324, se eu não me engano, bruto, é por aí, e líquido dá R$7.890, mais ou menos. Então, nós não temos férias, nós não temos 13º, nós não temos ticket refeição, nós não temos ticket alimentação, nós não temos plano médico. Então, que deve existir uma reposição, deve, mas primeiro nós temos que discutir o mérito. E isso é o mais importante hoje, porque o Legislativo é a casa do povo. Nós somos representantes da cidade de Americana e não da administração pública da cidade de Americana. Que é isso o que me magoa demais, ver aquele monte de eu parabenizo, eu agradeço, e quem que tem que falar os problemas da cidade sou eu. Eu é que tenho que ficar falando lá o que está acontecendo realmente na cidade americana, e muitas vezes eu sou taxado como reclamão, como crítico, como um monte de coisa, só que alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Não é só elogios, ai, palminha, belezinha, bonitinho, lindinho, florzinha. Não. A gente tem que mostrar o que realmente está acontecendo, inclusive para o próprio prefeito, pro próprio prefeito abrir os olhos e entender que aquilo está trazendo insatisfação. Então, esse é o meu posicionamento, Marcos. Eu acredito aí que eu tenho um compromisso com o homem lá de cima e isso eu vou permanecer até o final. Oh. Isso seja benéfico ou não para os meus votos no futuro, mas isso é o meu compromisso.
Só a título de informação, viu, Marcos? Nova Odessa voltou atrás.
Voltou.
Em relação ao 13º.
Sim. Aí, inclusive ao número de vereadores, que eles queriam passar de 9 para 11 e não foi.
Tinha passado na primeira sessão, depois na segunda votação,
perdeu.
Voltaram atrás.
Um voto foi contrário.
Não terá aumento das cadeiras.
E você viu que legal lá? Porque o presidente não tinha visto o placar. E ele, não, está aprovado. Na hora que os caras falaram, não, presidente, não está mais. Aí que ele viu que não tinha sido aprovado. É cômico.
É verdade. Ô Walter... eu fiquei curioso, eu não pude estar presente, inclusive tinha um compromisso fora da cidade, mas fiquei curioso para saber como é que foi esse encontro lá na inauguração da UBS do Cariobinha. Você esteve presente?
Sim, estive presente.
Esteve presente, o secretário de saúde também estava presente. Sim. O pessoal lá, os vereadores, a turma do que aplaudem, que a cidade é linda, maravilhosa, também estava presente. É porque sabe que aqui americano tem uma onda que eles querem criar de marketing, achar que nós estamos vivendo em Londres, né? Tem muita gente que quer dizer isso. Só que você já estava apontando, inclusive tem apontado nas suas redes sociais, nas suas ações, vários problemas de infraestrutura nas UBSs que estão sendo inauguradas em Americana, ou seja, há todo um oba-oba na inauguração, aí vai lá o vereador conferir, passa-se um mês, dois meses, três meses depois... Tem água, tem rachadura, tem problema de infraestrutura. Você sabe que você foi uma persona não grata na inauguração da UBS do Cariobinha. Você sabe disso, né?
Tenho certeza, eu incomodei. Eu incomodei porque eu cheguei bem antes de qualquer um outro vereador, de prefeito, vice-prefeito, para conferir a obra. E lá ainda falta muita coisa. Lá não tem instalação para ar-condicionados. Lá não tinha o como é que chama lá, tem um nome correto, o reservatório de oxigênio, como em outras UBS também não tem, como até na UBS, é até cômico, Marcelo, mas lá na UBS do Jardim Brasil, além de não ter o reservatório do oxigênio, como é que é o nome, é torpedo? Não, é... Como é que é o nome do reservatório do oxigênio?
Cilindro.
Não é eles chamam foguete, de outra coisa. Mas
sim,
é aquilo lá, o cilindro.
Cilindro
que,
de ar.
Acho que é torpedo mesmo que chama. Lá no Jardim Brasil, eles fizeram a casinha desse reservatório de oxigênio que não cabe o reservatório, Marcelo. E ninguém viu isso. É inacreditável. No Jardim Brasil também, a parte nova, o que foi construído depois, que acoplou na parte velha, tá totalmente com infiltrações. Tinha baldes esparramados para todo lugar e ninguém vê isso. Nós fomos até lá na UBS da Vila Galo, é ridículo na recepção, tudo embolorado à parede. O teto lá da cozinha, onde os próprios funcionários fazem as suas refeições, estava com o teto caindo. A sala de odontologia está com a parede mofada. Como é que a gente pode confiar num ambiente médico com mofo? É inacreditável. Então, o oba-oba é feito na hora da inauguração. E o resto? Nós estamos falando também do Matiense, a gente está falando também lá da UPA. A UPA do Zanaga é inacreditável. Até a gente viu lá algumas pessoas falando, não, porque nós já estamos resolvendo isso. Há 2 anos o problema persiste lá, não é de hoje. Que está lá com goteira, lá que está molhando prontuários dos pacientes. E quando a gente fala de prontuário, é o histórico do paciente. É um crime isso, porque esses prontuários têm que ser guardados a 7 chaves por muito tempo, porque ali pode trazer o histórico e um diagnóstico mais preciso de um paciente. E ali estava sendo tudo molhado. Aí teve que eu ir lá ir lá mostrar o que estava realmente acontecendo, para depois, por exemplo, um vereador lá do Matiense, na outra semana, protocola. Ah, nós estamos pedindo o reparo da calha da UBS do Matiense. Aí nós fomos lá no Parque das Nações, nós mostramos também um problema que está acontecendo no Lar Batista, aí um outro vereador foi lá, protocolou um requerimento. Ah, porque nós estamos pedindo mais segurança para o Lar Batista aqui. Então é assim, eles fazem o quê? Eles me isolam como o problema de Americana, sendo que sou eu que estou mostrando os problemas da nossa cidade para poder trazer méritos para aqueles que ficam realmente ali o dia inteirinho batendo palminha, falando só de flores na nossa cidade. Isso é o que me deixa mais irritado hoje no Legislativo da cidade Americana.
Marcos.
Walter, continuando na saúde, nós temos uma OS aqui no Hospital Municipal e você, desde o começo, tem sido um fiscalizador, vou pôr nesse termo, dessa OS, Walter. Resolveram os problemas do Hospital Municipal? Você tem ido lá? Como é que está essa questão da OS aqui, da OS Chavantes, aqui no nosso Hospital Municipal e o NACOM?
Aliás, aproveitando, Walter, eu vou pedir para você até ser sucinto nas respostas. Eu brigo com o Walter como eu brigo com a professora Juliana. Quando eles vêm aqui, eles esticam na resposta e a gente tem muita coisa para abordar. Eu queria que você falasse, aproveitando essa questão da fiscalização da Chavantes, as denúncias que você apontou nesse ano de 2023, ambulância, sucateada,
elevador.
O que você pontuou de denúncias que ficaram aí ainda meio que sem respostas e que você também move ações na justiça?
Marcelo, primeiro eu gostaria de deixar bem claro que eu sempre fui contra a organização social no Hospital Municipal, porque ela custa 100 milhões de reais por ano para o município da nossa cidade, dos cofres públicos, né? Porque isso é dinheiro público. Então, se a gente tivesse uma boa gestão realmente na saúde pública de Americana, com 100 milhões, nós teríamos a melhor saúde, talvez, do nosso país. 100 milhões é muito dinheiro. E hoje, o que está sendo feito? É muita maquiagem. Então, está ficando bonitinha a recepção, está ficando lindinha a entrada do
estacionamento
municipal. Mas hoje, se você pegar, por exemplo, o tomógrafo, vamos colocar o tomógrafo. Tomógrafo é um dos equipamentos mais importantes do Hospital Municipal. Por que eu falo isso? Quando chega um paciente com um diagnóstico, talvez, de um AVC ou de um acidente nas ruas da cidade Americana, ou até mesmo nas rodovias, porque o Hospital Municipal atende autoban também, e lá com trauma ou de tórax ou de crânio, o que vai acontecer? Ele tem que chegar lá e fazer uma tomografia para ver se não existe alguma hemorragia. E nós temos o tomógrafo lá? Nós não temos. Aí precisa arrumar uma ambulância que não tem, lá no Hospital Municipal, conseguiram uma vaga num hospital particular, porque hoje eles levam até a Digimax, que fica dentro do Hospital São Francisco, conseguiram uma vaga lá dentro do Hospital São Francisco para levar o paciente. E aí o tempo de resposta vai lá em cima, e o tempo de resposta é o que define a vida do paciente. Então começa por aí, entendeu? Aí nós também fizemos outras denúncias, como médico que não estava presente lá na pediatria. Nós chegamos lá, faltava um pediatra ali de atendimento que estava escalado. Nós tivemos outros problemas também com médicos à distância. Lá no Hospital Municipal agora é moda, porque agora como é a OS que cuida, então é atendimento à distância. Então o paciente chega lá no pronto-socorro, ele precisa, passa pelo clínico médico, aí ele precisa de um vascular. Ele tem que esperar, Marcos, até 5 horas da tarde, que é a hora que a médica sai lá da Unicamp e que ela tem tempo de ir no Hospital Municipal, porque ela tem um compromisso lá na Unicamp. Olha só o que acontece na cidade Americana. Aí o paciente fica lá, sem tempo de resposta, correndo risco de pegar uma infecção, porque o hospital é o tempo todo lá cheio de bactéria, de vírus, andando pelo ar lá, e a gente tem esse problema. Nós tivemos vários problemas também na ortopedia, porque um médico pedia uma prótese vindo de uma marca, e o hospital queria que fosse implantado a do SUS. O médico falava assim, que a do SUS ela tinha tenha uma validade, por exemplo, vou usar como exemplo, de 15 anos, mas a pessoa tinha 30 anos, daqui 15 anos ele vai ter que trocar essa prótese de novo? Então não dá, então ele pediu uma prótese que durasse 30, 40 anos, 50 anos, aí o hospital, a OS não aceitava, mandava para o hospital, para a Secretaria de Saúde, porque é o município que tinha que pagar, e aí o que, que acontecia? O paciente ficava lá com o punho quebrado, com clavícula quebrada, lá até 30 dias aguardando uma definição do hospital municipal, de uma comunicação entre o hospital e a organização social. E é o que vem acontecendo muito lá, essa falta de comunicação entre os funcionários concursados e os funcionários da organização social. Não existe essa comunicação lá, existe sim, lá parece que se criou até uma concorrência lá de quem faz, de quem não faz, de quem pode, de quem não pode. Ou seja, tem muito cacife lá dentro ainda para pouco índio. E isso prejudica totalmente. Eu até estava comentando com o Marcos um pouco antes da entrevista, que a gente vê hoje os órgãos públicos aqui do nosso município sendo totalmente politizado. Isso é ruim, acontece isso com a Gama já há vários anos, até eu estou saindo um pouco fora do foco, mas é importante a gente falar isso. A Guarda Municipal é uma das instituições mais belas do nosso município e ela foi politizada durante tantos anos, com grandes grupos políticos lá dentro, um grupo de uma administração, um grupo de outra administração, e que às
Walter,
vezes isso amarra.
Se a gente pegar para fazer programa sobre a Guarda Municipal,
nós
a gente fica
longe.
Aqui
exatamente.
O mês todo, vai virar um seriado aqui.
Exatamente.
Porque eu bato muito nessa questão, uhum. Tem patrulheiro que não gosta da minha pessoa também, mas é isso que você falou hoje, politizaram a nossa guarda de uma tal forma que a coisa ficou nojenta, a instituição se perdeu, porque a essência, o DNA da guarda é lindo, é maravilhoso, mas meu amigo, tem que dar recompensa para a guarda se ele salvar uma senhorinha no supermercado, dias de folga, não sou contra a folga, todos nós merecemos, eu entro de férias dia 2 de janeiro aqui na Rádio Azul, todos nós merecemos, mas tem outros critérios para estabelecer
isso. Você sabe que eu fui
isso.
O único voto contrário à folga, né? Eu fui o único voto contrário porque, assim, ó, eu acho que o policial, a guarda municipal, ela tem que ser valorizada de uma outra forma e não com folga.
Exatamente.
Nós tiraríamos, quer dizer, nós vamos tirar os melhores guardas das ruas da nossa cidade com folga. Porque quem é que faz essas autuações? É aquele cara que tem a guarda, que tem a polícia no sangue, Marcelo. Porque, na realidade, a lei, ela já preconiza de que quem é hoje um guarda municipal, um policial militar, ele é policial, ele aguarda 24 horas. Até nós tivemos como exemplo uma guarda lá na cidade de São Paulo, que ela foi omissa numa abordagem lá, porque ela não sabia que o cara era da Polícia Civil, estava lá armado, pegando um menino, até ela chegou até a dar um chute no menino lá que estava sendo abordado, e ela foi omissa porque foram lá pedindo para ela que ela tomasse uma atitude. E ela falou assim, liga pro 190. Não é assim. O cara que é guarda, o cara que é policial, ele é guarda, ele é policial 24 horas. Então, aquele que tem o DNA no sangue, ele vai estar atuando mesmo no seu horário de folga. E ele tem que ser sim, a gente tem que dar o mérito para ele, mas não é com folga. Nós vamos tirar os melhores guardas da cidade
americana. Guardas estão virando agentes políticos hoje americanos.
Isso é ruim. Estão criando tanto mimo para a guarda municipal que isso acaba com a guarda municipal. Guarda tem que ser valorizado, mas é de outra forma e não com mimos tolos dessa maneira.
Walter, que fase que você está aqui na nossa live, viu? Muita gente elogiando, pessoal parabenizando. São vários elogios aqui, a atuação que você vem fazendo na Câmara. Pessoal aqui, até o Eduardo Meira Cotrim está dizendo, precisamos ter um vereador como você para nos representar, nós que moramos no Pós-Anguera, a Ana Paula Moura, Elizabeth Canda Silva, dá medo o que está acontecendo na saúde americana. As condições do hospital, João Baltazar da Fonseca, pessoal aqui te parabenizando pela atuação e pelo, principalmente, o processo de fiscalização que você faz na Câmara. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre essas ações. Ano que vem é um ano atípico, é um ano eleitoral. Não sei se dá para a gente imaginar se alguns vereadores acordarão a tempo de terem um pouquinho mais de consciência e de responsabilidade e não serem covardes, aí sim, não serem covardes, como apontou o Tiago Martins. Aliás, sobre essa questão de covarde, a Sandra Macedo, ela mencionou aqui que o Tiago Martins, ele chamou todo mundo de covarde e depois pediu vista dos demais documentos que estavam em análise, evitou que outros vereadores falassem do show que ele acabou dando lá na Câmara. Walter, obrigado aí pela sua presença. Nós estamos aqui já no avançado das horas, mas vou deixar você concluir aí.
Ô Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição, não tão somente da rádio, mas de todos os munícipes da cidade americana. O nosso gabinete, ele estará fechado durante o Natal, ao Ano Novo, porém o meu trabalho continua. Eu quero deixar aqui o meu WhatsApp pessoal, que é o 981380382. Eu estarei à disposição a todo momento. Dia 2 de janeiro, nosso gabinete volta a funcionar, volta a funcionar normalmente, mas nós estaremos trabalhando todos os dias, como nós fizemos durante esses 3 anos e os outros 4 anos da outra legislatura. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo próspero. Inclusive, queria mandar um abraço para o Omar Najar, que passou aí por uma situação. Eu gosto muito do Omar. Nós tivemos algumas divergências políticas no passado, mas divergências políticas. Então, eu pessoalmente, eu gosto muito do Omar.
Você sangue fervendo, ele também sangue
exatamente.
Fervendo, mas é política.
Exatamente. Então, eu gostaria de mandar um abraço para ele, melhoras para ele. E fiquem com Deus, estamos sempre aqui à disposição para uma cidade melhor, para uma cidade realmente voltar a sorrir e não sorrir com os dentes amarelos como está sorrindo hoje, infelizmente, na nossa cidade. Um grande abraço aí, fiquem com Deus.